22. Acordo com o barulho do cortador de grama. É sábado de manhã e não consigo voltar a dormir. Então estou deitada na cama, olhando para as paredes, com todas as fotos e coisas que guardei ao longo dos anos. Quero mudar um pouco o visual das coisas. Estou pensando em pintar o quarto. A única questão é... de que cor? Lilás? Rosa algodão doce? Alguma coisa mais ousada como turquesa? Talvez só uma parede. Talvez uma amarelo, carêndula, outra rosa salmão. É muita coisa para pensar. Talvez seja melhor esperar Margot voltar para casa para tomar uma decisão tão importante. Além do mais, nunca pintei um quarto. E Margot já pintou com o Habitat for Humanity. Ela vai saber o que fazer. Aos sábados, costumamos ter alguma coisa gostosa no café da manhã, como panquecas ou fritada, com batatas raladas congeladas e brócolis. Mas como nem Kit nem Margot estão em casa, como apenas cereal. Quem já ouviu falar de fazer panqueca ou fritada para uma pessoa só? Meu pai está acordado há horas. Está lá fora cortando a grama. Não quero ter que ir ajudar com as coisas do jardim. Então me ocupo com a casa e limpo o primeiro andar. Passo o pano, tiro o pó e limpo as mesas e o tempo... E o tempo todo estou pensando em como vou sair dessa situação com PTK, com pelo menos um resquício de dignidade. As engrenagens giram e giram, mas nenhuma boa solução me vem à cabeça. Quando deixam Kit em casa, estou dobrando as roupas limpas. Ela se deita no sofá de barriga para baixo. O que você fez ontem à noite? Pergunta ela. Nada, só fiquei em casa. E? Arrumei meu armário. É humilhante dizer isso em voz alta, então mudo logo de assunto. A mãe da Alicia fez crepes salgados ou doces. Os dois, primeiro comemos de presunto e queijo, depois de Nutella. Por que nunca compramos Nutella? Acho que é porque a velas fazem a garganta da Margot coçar. Podemos comprar na próxima vez? Claro, respondo. Só vamos ter que comer o pote inteiro antes da Margot voltar para casa. Sem problema, diz Kit. É uma escala de 1 a 10. Quanto você sente falta dela? Kit reflete. 6,5, responde ela, enfim. Só 6,5? É. Ando muito ocupada, explica rolando e balançando as pernas no ar. Não tive tempo de sentir falta da Margot, sabe? Se você saísse mais, talvez não sentisse tanta falta dela. Jogo uma meia na cabeça de Kit, que explode em uma crise de riso. Estou fazendo cócegas nas... Achilles dela quando nosso pai entra com uma pilha de cartas. Uma carta com devolução ao remetente. Uma carta com devolução ao remetente chegou para você, Lara Jean, diz ele, me entregando o envelope. É a minha carta. Eu me levanto e pego das mãos dele. É minha carta para Kenny, do acampamento. Ela voltou para mim. K? quem é Kenny? Papai quer saber. Sou um garoto que conhece no acampamento da igreja muito tempo atrás, digo, enquanto rasgo o envelope. Querido Kenny, estamos no último dia de acampamento e provavelmente é a última vez que vou ver você porque moramos muito longe um do outro. Lembra, no segundo dia, quando eu estava com medo de usar o arco e você fez uma piada tão engraçada sobre sardinhas que eu quase fiz xixi na calça? Paro de ler. Uma piada com sardinhas? Quão engraçado isso pode ter sido? Eu estava com muita saudade de casa, mas você fez com que eu me sentisse melhor. Talvez até tivesse ido embora do acampamento mais cedo se não fosse por você, Kenny. Então, obrigada. Além do mais, você nada muito bem e gosta da sua gargalhada. Queria que tivesse sido eu quem você beijou na fogueira ontem à noite. Não Blair H. Se cuida, Kenny. Espero que tenha um bom fim de verão e uma ótima dia. Com amor, Lara Jean. Eu aperto a carta contra o peito. Foi a primeira carta de amor que escreve. Fico feliz de ela ter voltado para mim, mas imagino que não seria tão ruim se Kenny Donati soubesse que ajudou duas pessoas naquele verão. O garoto que quase se afogou no lago e Lara Jean Sonkovi, de 12 anos. 23. Quando meu pai tira o dia de folga, faz comida coreana. Não é exatamente autêntica. Às vezes ele apenas vai até o mercado coreano e compra acompanhamentos prontos e carne marinadas. Mas de vez em quando liga para nossa avó pedindo uma receita e tenta fazer. Esta é a questão. Papai tenta. Ele não diz nada, mas sei que é porque não quer que a gente perca nossa ligação com o lado coreano da família. E a comida é a única forma que ele tem de contribuir. Depois que mamãe morreu, ele tentava nos fazer ir brincar com outras crianças coreanas. Mas era sempre constrangedor e forçado. A não ser quando eu tive aquele queijinha por Edward Kim. Graças a Deus que isso nunca evoluiu para um amor intenso. Senão eu também teria escrito uma carta para ele e precisaria evitar mais uma pessoa. Meu pai fez bussam, que é paleta de porco fatiada e enrolada em alface. Ele colocou a carne em salmoura na noite anterior com açúcar e sal, e ela ficou no forno o dia todo. Kitty e eu ficamos vigiando. O cheiro é muito bom. Quando finalmente chega a hora do jantar, meu pai arrumou tudo na mesa. Está lindo. Tem uma tigela prateada com folhas de alface lisa recém-lavadas, ainda úmidas. Uma tigela de vidro com kimchi que ele comprou no mercado. Uma tigelinha com pasta de pimenta, molho soyu com cebolinha e gengibre. Meu pai está tirando fotos artísticas da mesa. Meu pai está tirando fotos artísticas da mesa. Vou mandar uma foto para a Margot ver. Que horas são por lá? Pergunto a ele. O dia está agradável. São quase 6 da tarde e ainda estou de pijama. Abraço os joelhos, sentada na cadeira da sala de jantar que tem apoio para os braços. 11. Tenho certeza de que ela ainda está acordada, diz meu pai enquanto tira as fotos. Por que você não convida o Jorge? Vamos precisar de ajuda para acabar com toda essa comida. Ele deve estar ocupado, respondo na mesma hora. Ainda não decidi o que vou dizer para ele sobre mim e Peter, muito menos sobre mim e ele. Por que não tenta mesmo assim? Ele adora comida coreana. Meu pai muda a paleta de lugar, colocando-a no centro da mesa. Anda logo, antes que meu bolsão esfrie. Finjo mandar uma mensagem de texto. Fico me sentindo um pouco culpada por mentir, mas papai entenderia se soubesse de todos os fatos. Não entendo por que vocês, adolescentes, mandam mensagens de texto em vez de apenas ligar. Você receberia uma resposta imediata. Não precisaria esperar. Você tão velho, pai. Olho para o celular. Josh não pode vir. Vamos comer, Kitty. Hora do jantar. Estou indo, grita Kitty, do andar de cima. Talvez ele passe aqui mais tarde e pegue um pouco do que sobrar, diz meu pai. Pai, Josh tem vida própria. Por que ele virá? Pai, Josh tem vida própria. Por que ele viria se Margot não está aqui? Além do mais, eles nem estão mais juntos, lembra? Papai faz uma expressão confusa. O quê? Não estão? Acho que Margot acabou não contando para ele. Mas era de se imaginar que ele tivesse percebido. Mas era de se imaginar que ele tivesse percebido isso quando Josh não foi com a gente ao aeroporto se despedir de Margot. Por que os pais não sabem de nada? Ele não tem olhos e ouvidos? Não, não estão. A propósito, Margot está na faculdade na Escócia e meu nome é Lartin. Entendi. Seu pai não sabe de nada. Não precisa esfregar na minha cara. Ele coça o queixo. Caramba, eu poderia jurar que a Margot não chegou a comentar. Kitty entra correndo na sala de jantar. Ela se senta com tudo e começa a colocar a paleta de porco no prato. Kitty, temos que fazer a oração primeiro, diz meu pai, sentado-se na cadeira. Só oramos quando comemos na sala de jantar. E só comemos na sala de jantar quando papai faz comida coreana ou no dia de ação de graças e no Natal. Mamãe nos levava à igreja quando éramos pequenas. E depois que ela morreu, papai tentou manter a tradição. A tradição. Mas ele às vezes tem plantão aos domingos e nos acabamos indo lá cada vez menos. Obrigado, Deus, por essa comida com a qual fomos abençoados. Obrigado pelas minhas filhas lindas e, por favor, cuide da Margot. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Kitty e eu ecoamos. Parece ótimo, não é? Papai está sorrindo enquanto monta uma folha de alface com carne de porco, arroz e kimchi. Kitty, você sabe fazer? Não sabe? É como um pequeno taco. Kitty assente e o imita. Faço meu próprio taco de folha de alface e quase cuspo tudo fora. A carne de porco está muito, muito salgada. Tão salgada que dá vontade de chorar. Mas continuo mastigando. Do outro lado da mesa, Kitty faz uma careta para mim. Mas faço um gesto para ela não falar nada. Papai ainda não experimentou o deli. Está tirando uma foto do prato. Está tão bom, pai, digo, igual ao do restaurante. Obrigado, Lardin, ficou igual à foto. Não consigo acreditar em como a parte de cima está lindo, está linda e crocante. Meu pai finalmente dá uma mordida e frange a testa. Está muito salgado para vocês? Não muito, minto. Ele dá outra mordida. Está muito salgado. Kitty, o que você acha? Kitty está bebendo água. Não, está gostoso, papai. Faço um sinal de positivo escondido para ela. Não, está realmente salgado. Não. Está realmente salgado. Ele engole. Segue a receita ao pé da letra. Será que usei o tipo de sal errado para a salmoura? Lardina, experimente de novo. Dou uma mordida minúscula e tento esconder minha reação, colocando a face na frente do rosto. Talvez, se eu cortar mais do meio, meu celular vibra na mesa. É uma mensagem de Josh. Estava voltando de uma corrida e vi a luz acesa na sala de jantar. Uma mensagem de texto normal, como se ontem não tivesse acontecido. Comida coreana? Josh tem uma espécie de sexto sentido para quando meu pai está fazendo comida coreana, porque sempre chega bem na hora em que nos sentarmos para comer. Ele ama comida coreana. Quando minha avó vem visitar, ele não sai do lado dela, até ver novelas coreanas com ela. Vovô corta pedaços de maçã e descasca tangerinas para ele, como se Josh fosse um bebê. Minha avó gosta mais de garotos do que de garotas. Agora que estou pensando melhor, todas as mulheres da minha família amam Josh, exceto minha mãe, que não o conheceu. Mas tenho certeza de que ela também o amaria. Mamãe amaria qualquer um que fosse tão bom para Margot quanto Josh era. Kitty estica o pescoço para olhar meu celular. É o Josh? Ele vem? Não. Coloco o celular na mesa e ele vibra de novo. Posso ir aí? Ele está perguntando se pode vir, exclama Kitty. Meu pai se anima. Diga para ele vir. Quero a opinião dele sobre o Bossam. Escutem, todo mundo nessa família precisa aceitar que Josh não faz mais parte dela. Ele e o Margot não são mais. Eu hesito. Kitty ainda não sabe. Não consigo lembrar se é para ser segredo. Quer dizer, agora que Margot está na faculdade e eles estão distantes. Eu sei que eles terminaram,
diz Kitty, enrolando apenas arroz na face. A Margot me contou pelo computador. Do outro lado da mesa, meu pai faz uma cara triste e coloca um pedaço de alface na boca. Só não entendo por que não podemos ser amigos dele, continua ela, com a boca cheia. Ele é nosso amigo também, não é, papai? É, concordo ele. E olhem, os relacionamentos são incrivelmente amorfos. Eles podem voltar, podem ficar amigos. Quem pode dizer o que vai acontecer no futuro? Eu acho que não devemos excluir George ainda. Quando estamos quase terminando o jantar, recebo outra mensagem de George. Deixa pra lá. Somos obrigados a comer a paleta de porco salgada durante o restante do fim de semana. Na manhã seguinte, meu pai faz bolinhos de arroz, corta a carne de porco em pedacinhos e diz para fingirmos que é bacon. No jantar, testo essa teoria misturando com macarrão com queijo. Mas acabo jogando tudo fora porque fica com gosto de gororoba. Se tivéssemos um cachorro, Kitty fica dizendo, acabo fazendo uma porção de macarrão comum. Depois do jantar, levo Sage para dar uma volta. Ela é um Golden Retriever que mora na nossa rua. Os Shé vão passar a noite fora da cidade e me pediram para dar comida para Sete e passear com ela. Normalmente, Kitty imploraria para fazer isso, mas ela quer ver um filme que vai passar na TV. Sete e eu estamos fazendo o caminho de sempre até a rua sem saída quando Josh corre até nós usando roupas de ginástica. Ao se agachar e fazer carinho em Sete, ele pergunta, e aí, como estão as coisas com o Kavinsky? Engraçado você mencionar isso, Josh, porque tenho uma história na ponta da língua. Peter e eu tivemos uma briga pelo telefone hoje de manhã, caso Josh tenha reparado que não saí de casa o fim de semana todo. E terminamos. Estou arrasada porque amo Peter Kavinsky desde o sétimo ano, mas, sei lá, vi. Na verdade, nós terminamos hoje de manhã. Eu mordo o lábio e tento parecer triste. É muito difícil, sabe? Depois de gostar dele por tanto tempo. Peter finalmente estava gostando de mim também. Peter finalmente estava gostando de mim também, mas não era para ser. Acho que ele ainda não superou a Genevieve. Talvez ela ainda tenha uma influência muito forte sobre o Peter. Não deve ter sobrado espaço no coração dele para mim. Josh me olha de um jeito estranho. Não foi o que ele disse hoje na McCall's? Que diabos Peter K. estava fazendo em uma livraria? Ele não é do tipo que frequenta livrarias. O que ele disse? Eu tento parecer casual, mas meu coração bate com tanta força que tenho certeza de que Sage pode ouvir. George continua fazendo carinho na cadela.
O que ele diz? O que ele diz?
O que ele disse? Agora estou apenas tentando não parecer histérica. Tipo, o que ele disse exatamente? Quando eu estava fechando a compra, perguntei a ele quando vocês começaram a sair. E Pete disse que foi recentemente e que gostava muito de você.
O quê?
Devo aparecer tão chocada quanto me sinto. Porque Josh se levanta e diz... Eu fiquei meio surpreso também.
Você ficou surpreso por ele gostar de mim?
É, mais ou menos. O Kavinsky não é do tipo que namoraria uma garota como você. Ficou olhando para ele com uma expressão fechada e séria. E Josh tenta consertar na mesma hora. Quer dizer, porque você não é, sabe?
Não sou o quê?
Bonita como a Genevieve? Não, não é isso que quero dizer. Você é uma garota doce e inocente que gosta de passar o tempo com a família e... Sei lá, acho que o Kavinsky não parece o tipo de cara que ia gostar disso. Antes que ele possa falar qualquer outra coisa, tirou o celular do bolso da jaqueta. É o Peter me ligando, então acho que ele gosta, sim, de garotas caseiras.
Eu não disse caseira.
Eu disse que você gosta de ficar em casa. Tchau, Josh. Eu saio andando rápido, arrastando Sanji comigo. Ao celular digo. Oi, Peter. 24. Na aula de química, Peter se senta na fileira na frente da minha. Escrevo um bilhete para ele. Por que você disse ao Josh que nós... Eu hesito e termino com... Temos alguma coisa? Chuto a cadeira dele. Peter se virá e eu entrego o bilhete. Ele se encolhe na mesa para ler. Em seguida, vejo-o escrever... Ele se vira na cadeira e solta o bilhete na minha mesa sem me olhar. Alguma coisa? Haha. Pressiono o lápis com tanta força que a ponta quebra. Por favor, responda a pergunta. Conversamos depois. Dou um suspiro frustrado e Matt, meu parceiro de laboratório, me olha de um jeito estranho. Depois da aula, Peter é arrastado pelos amigos. Eles saem em um grupo enorme. Estou arrumando a mochila quando ele volta sozinho. Peter se senta na minha mesa. Sobre o que você quer conversar? Pergunta de maneira muito casual. Eu limpo a garganta. Por que você disse ao Josh que nós estávamos, quase digo, tentando alguma coisa? Por que você disse ao Josh que nós estávamos, quase digo, tendo alguma coisa? De novo, mas mudo para juntos. Não sei por que está tão chateada. Fiz um favor a você. Eu poderia ter desmentido a sua história.
Hesito. Ele tem razão. Poderia.
E por que não fez isso? Você tem mesmo um jeito engraçado de agradecer.
De nada, aliás.
Automaticamente eu retruco. Obrigada. Espere. Por que estou agradecendo? Aprecio o fato de ter me deixado beijar você, mas... De nada, diz ele de novo.
Ah, ele é tão insuportável.
Só por isso, tenho vontade de irritá-lo. Foi uma generosidade de sua parte me deixar fazer isso. Mas já expliquei para o Josh que não vai dar certo entre nós porque a Genevieve tem você na palma da mão dela. Então, está tudo bem. Já pode parar de fingir. Peter olha para mim, irritado. Não estou na palma da mão de ninguém. Como não? Vocês estão juntos desde o sétimo ano. Você é praticamente propriedade dela. Você não sabe o que está dizendo, debocha Peter. Houve um boato no ano passado de que ela obrigou você a fazer uma tatuagem com as iniciais dela na bunda como presente de aniversário. Eu faço uma pausa. E aí, você fez? Eu estico a mão e finjo que vou levantar a parte de trás da camisa dele. Peter dá um grito e pula. E tenho um ataque de risos. Você tem mesmo uma tatuagem? Eu não tenho tatuagem, grita ele. E nem estamos mais juntos. Então, pode parar? Pode parar com essa merda? Nós terminamos. Acabou. Não quero mais saber dela. Espera, não foi ela que terminou com você? Peter me olha de cara feia. Foi uma decisão mútua. Bem, tenho certeza de que vocês vão voltar logo. Logo. Você e Jean já terminaram antes, não é? Só para voltarem de novo, tipo, imediatamente. Deve ser, porque foi o primeiro namoro dos dois. É por isso que não conseguem se largar. Ouvi falar que todo mundo se sente assim em relação às pessoas com quem tem a primeira vez, principalmente para vocês, garotos. O queixo de Peter cai. Como você sabe? Ah, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Vocês fizeram aquilo no meio do nono ano, no porão dos pais dela, não foi? Ele assente, contrariado. Está vendo? Até eu sei e sou uma ninguém. Mesmo se vocês terminarem de verdade dessa vez, o que eu duvido muito, acho difícil que outra garota possa namorar você. Com malícia completo. Não vamos esquecer o que aconteceu com Jamila Singh. Peter e Genevieve terminaram por um mês no ano passado. E Peter começou a sair com Jamila Singh. Jamila, talvez fosse até mais bonita do que Genevieve. Ou tão bonita quanto, mas de um jeito diferente. Ela era mais curvilínea. Tinha cabelo preto comprido e ondulado, a cintura fina e uma bunda enorme. Vamos apenas dizer que as coisas não terminaram bem para ela. Não sou Genevieve, a expulsou do grupo, mas disse para todo mundo que a família de Jamila tinha um escravo indonésio morando com eles, quando, na verdade, era só o primo dela. E tenho quase certeza de que foi Genevieve quem indicou um boato na internet de que Jamila só lavava o cabelo uma vez por mês. A cota da água foi quando os pais de Jamila receberam um e-mail anônimo dizendo que ela estava transando com Peter. Os pais de Jamila a transferiram na mesma hora para um colégio particular. Genevieve e Peter já estavam juntos de novo no baile de primavera. A gente disse que não teve nada a ver com aquilo. Olho para ele com expressão de sério. Por favor, Peter, eu a conheço bem e você também. Bem, eu a conhecia bem, mas acho que as pessoas não mudam a essência. Elas são quem são. É mesmo, disse ele lentamente. Vocês duas costumavam ser melhores amigas. Nós éramos amigas, concordo. Eu não diria melhores amigas, mas... Espere um minuto, porque estamos falando de mim de novo. Todo mundo sabe que foi a Genevieve quem contou para os pais da Jamila. Não precisa ser um detetive para descobrir que a Jen sentia ciúmes dela. Com exceção de Genevieve, a Jamila era a garota mais bonita do nosso ano. A Jen sempre foi muito ciumenta. Eu me lembro de uma vez em que meu pai comprou uma... Peter está me encarando com um olhar pensativo e de repente fico nervosa. O que foi? Vamos fazer isso por um tempinho. Fazer o quê? Deixa as pessoas pensarem que somos um casal. Espera, o quê? A Jenna está ficando maluca por não saber o que está rolando entre nós, porque... Porque não a deixamos sem saber mais um tempinho? Na verdade, isso é perfeito. Você me namora e a Jen vai perceber que acabou tudo entre nós. E vai ser você quem vai romper o lacre. Ele levanta uma sobrancelha para mim. Você sabe o que é romper o lacre? Claro que sei o que é. Eu não faço ideia do que é. Faço uma anotação mental para perguntar, Cris. Na próxima vez que nos encontrarmos, Peter se aproxima de mim e eu recuo. Ele ri, inclina a cabeça para o lado e coloca as mãos nos meus ombros. Então, rompa meu lacre. Eu solto uma gargalhada nervosa. Haha, desculpa, Peter, mas não estou interessada em você. Exatamente, eu também não estou interessado em você, nem um pouco. Peter estremece. E aí, o que me diz? Mexo os ombros para ela me soltar. Ei, eu acabei de explicar que a Jen destrói qualquer garota que se aproxima de você. A Jenso sabe falar. Ela nunca faria nada contra ninguém. Você só não a conhece como eu conheço. Como não digo nada, ele encara meu silêncio como encorajamento e continua. Isso também ajudaria você, sabia? Com aquele garoto, Josh. Você não estava toda preocupada de ficar sem graça na frente dele? Isso pode salvar você de mais humilhação. Afinal, por que você ficaria com ele quando pôde ficar comigo? Bem, fingir estar comigo, mas vão ser só negócios. Não quero saber de você se apaixonando por mim também. Sinto um grande prazer ao olhar seu rosto de garoto bonito e dizer docemente. Peter, eu não quero nem ser sua namorada de mentira, muito menos de verdade. Ele pisca, sem entender. Por que não? Você leu minha carta. Você não é o meu tipo. Ninguém ia acreditar que gosto de você. Você é que sabe. Só estou tentando fazer um favor para nós dois. Ela dá de ombros e olha por cima da minha cabeça, como se estivesse entediado com a conversa. Mas o Jorge com certeza acreditou. É um piscar de olhos, sem nem pensar, eu disparo. Tudo bem, vamos fazer isso. Horas mais tarde, ainda naquela noite, estou deitada na cama, ainda pensando em tudo aquilo, no que as pessoas vão dizer quando me virem andando pelo corredor com Peter Kavinsky.